Eu passei quase uma década em São Paulo e parte desse período acompanhei toda a gestão do Haddad com as ciclofaixas, aquelas coisas bem bacanas que ele pintava uma faixa de vermelho ali, né? Uhum. Em locais que até era complicado andar de bike, mas acho que o que importa era esse movimento do... de dar vazão para isso.
Você,
né?
Diz assim, complicado que é da violência.
Violência e também muita subida, tal, algumas coisas assim que.
Mas você sabe que na subida, só um parênteses.
Sim.
É na subida que precisa ter a faixa. Porque na descida a bicicleta vai com os carros, entendeu? Na subida, você tá ali. Eu sempre fui meio ruim de subida, assim, né? Por exemplo, na Mintas de Barros, ali quando você tá chegando na Ubaldino, aquela subidinha ali eu nunca pego. Ele fica os carros te lambendo a orelha, porque a subida tá aqui, daí ela fica mais inclinada, né? Aí os carros ficam te lambendo a orelha, quer dizer, ou você vai pra calçada, né? Sabe? Se você der uma ciclofaixa, aí você sobe tranquilo. Por exemplo, o Hospital São Lucas ali na João Gualberto, né? Aquela subida é uma chatíssima.
Pesado, né?
Chata pra burro. Você vai tranquilo, porque você tem uma, né? Ali não é exatamente a ciclofaixa, aquela ideia da linha da
via calma,
via,
né?
Calma,
né?
Isso. Então, assim, eu vejo às vezes as pessoas falando, mas é na subida que tem que ter.
Ah, então.
É claro que você não vai fazer isso, você não vai botar no próximo assim.
Sim.
Né?
Não, mas é que, por exemplo, tem. Você conhece São Paulo também? Vila Madalena, por exemplo, tem umas subidas completamente impossíveis.
Ah, né?
mas eu entendo que, a despeito disso, era essa questão de você dar espaço para a bike. Acho que
aquilo
era esse contato.
Aquilo,
né?
Ali não é nem subida.
Aquilo,
né?
Já é montanha, né?
Não,
né?
Tem, se você tropeçar ali, você morre, né?
Então.
Tipo, se você estiver descendo, tropeçou, morre. Porque aquilo ali é um penhasco, né?
Sim.
Meu Deus.
Mas independente disso, por exemplo, aí você já citou onde eu ia chegar, a tal dessa malha viária em Curitiba, né? Que o, uhum, que o Fruit fez ali da Via Calma na 7 de setembro, né?
Uhum.
Mas é muito pouco, né?
Pois é, cara, eu fico tentando, não sei se velho reacionário ou velho conservador, mas é que como talvez eu esteja há muito tempo nesse negócio, eu vi as coisas mudarem, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo é pouco e é muito melhor do que era. Entende? É as duas coisas. E eu tenho um pouco de dificuldade, talvez eu posso talvez não ser o melhor juiz para isso, porque eu sou uma pessoa que eu me enfio em qualquer... É claro que eu sei onde eu posso me enfiar, onde eu não posso me enfiar, né? Mas eu pedalo na Marechal Deodoro, pedalo na... Aí tem as vias que eu não pedalo, mas eu já sei, né? Eu já sei quais que eu pego para não andar por ali, né? Então eu uso bastante essa infraestrutura, né? Esse sistema, subsistema, né? Pensar ele dentro do sistema viário. Mas eu não sei, sabe? Eu acho que sempre dá para melhorar, sempre pode ser melhor, mas já foi muito pior, muito. Não dá para comparar com o que você tem naquele centro expandido de São Paulo. Aquilo ali é uma coisa realmente...
Sim.
Em termos de Brasil, eu diria que talvez única.
Sim. E o dado curioso é que, por exemplo, voltando a essa comparação São Paulo-Curitiba, lá tem muita gente que usa para ir pro trabalho e outros afazeres, e aqui em Curitiba é mais final de semana no parque, né?
Sim.
Só que mesmo assim, aqui ainda a gente tem mais recurso para ir pro parque. Lá em São Paulo, com todos esses facilitadores, ainda fica mais difícil andar, porque é muito mais carro, né?
Sim,
então é. tem essas contradições também no meio do caminho, né?
Sim, sim. É. Tem um amigo assim que é bem mais envolvido nessas histórias, que tem família aqui em Curitiba e mora em São Paulo, né? Ele achava que São Paulo era bem mais tranquilo pedalar do que Curitiba, pela questão estrutural, pela questão também de uma cultura automobilística, né? Curitiba é um lugar que motorista ainda acha ruim quando você muda de faixa e fica na frente dele, buzina, é coisa mais ridícula, né? Então ele tinha essa visão, e eu depois que eu pedalei em São Paulo, eu tendo a concordar com ele. Mas assim, essa coisa de atender os parques, né? Já foi mais verdadeiro isso, né? Com a questão das vias calmas, as ciclorrotas, sabe? Algumas estruturas viárias, esse trechinho ali da roda ferroviária, sabe? Você tende a ter uma coisa mais utilitária, assim, sabe? Mas claro, as principais ainda ligam os parques, né? Tudo. Tanto que um dos circuitos que eu gosto de fazer eu chamo de Interparques, acho que todo mundo chama, né?
Sim.
Pega para o Barigui, daí Tinguí, o Tanguai, né? Então, círculos que você vê no mar.
Eu citei mais a coisa do parque, até porque talvez isso tenha mudado e não tenha percebido. Mas, por exemplo, parece que o curitibano ele ainda acha que bicicleta é uma coisa de pobre, ou coisa de jacu. Então é mais uma coisa pro final de semana, para ir no parque, para dar aquele passeio. Às vezes leva no próprio carro a bicicleta,
tem,
né?
Tem gente que faz isso.
Aí estaciona o carro, tira a bicicleta, dá uma voltinha, né? É. Então é uma coisa mais de boutique do que propriamente essa coisa mais de sampa que eles usam mesmo. Né? Tem cara de terno, né? De capacete ali. Então...
Você nem sai de boutique, né? Mas fica parecendo que é um acessório, mas ele é pessoa, né? Mas tem, aí tem os de boutique, aí você vai ver o cara que é o atleta, né? Que é ali no velódromo, né? É muito isso. Mas eu não sei, né? Eu, de novo, talvez eu não seja um bom juiz, porque eu talvez viva numa bolha de pessoas esclarecidas, né? Então, o pessoal com quem eu ando... E a verdade... Eu estava comentando essa cultura do automóvel em Curitiba. Tem muito mais motorista que compreende, sabe? De forma geral, não tem esses dados assim, mas de forma geral, muito mais motorista que dá a vez, que não te fecha, que, né? Ah, tem os que fecham, né? Outro dia eu estava nessa, acabei de mencionar essa faixa aí da rodoviária, um caminhão vindo, né? Eu estava no contrafluxo do carro, o que não é proibido, porque ela é bidirecional ali, né? Aí veio um caminhão. Na minha direção, me dando sinal de luz assim. Eu falei pro cara, sai da faixa, porra, né? É claro, eu fui pro canto, mas não saí, né? Nem por nada, porque essa minha bicicleta, ela é ruim de empinar, ela é pesada, eu adoro ela, mas ela é ruim de empinar, é pesada. Sim. Aí eu não ia sair me estabacando, correndo o risco de uma queda, porque eu não sou irresponsável, né? Quer dizer, porra.
E essa coisa, digamos, hierárquica. Tem ainda, né? Então ônibus, caminhão, carro, chega no último lá, coitado do cara que tá andando a pé, né? Tem essa coisa, né?
Isso,
buzinar, não sei o quê,
tem
né?
Tem muito ciclista que toca em cima de pedestre, né? Não dá pra fingir que não tem isso, né?
Incrível, né?
Sim.
E, Guilherme, você que é um cara desse... Você tem números enquanto acidente, se tem diminuído, se ainda isso é uma coisa muito preocupante?
Faz tempo que eu não acompanho, então não vou saber dizer isso exatamente. Eu já fui mais enfiado nessas coisas, mas ultimamente não vou saber dizer, não. Não vou ter esse dado.
O Marcelo me lembra que ele teve problemas de bike lá em Dublin, por exemplo, situações de acidente, perigo e tal, né? E aqui tivemos o Magu, né? Que acabou sendo vítima do um caminhão, né?
Foi. O Magu, ele morreu num período ali que o pessoal chamou de abril sangrento, né? Foram umas 7, 8 mortes, assim, todos no mês de abril, né? Uma coisa muito mais uma coincidência, né? Mas uma coincidência triste, assim, né? E o Magu, pelo que eu lembro, ele não chegou a ser impactado pelo caminhão, aparentemente, mas ele foi talvez deslocado pela porque o caminhão, quando ele passa muito perto de você, ele desloca muito ar, né? E eu falo isso porque se o caminhão tivesse encostado nele, ele teria caído para baixo do caminhão. E não foi o que aconteceu. Ele caiu na calçada, foi uma coisa assim. Ele estava num lugar que é uma descida. O caminhão, acho que passou perto demais dele.
Aquela lufada, digamos
isso
assim.
Mesmo. Isso mesmo. Acho que ele caiu de um jeito ali que... Né, senão a gente teria ficado sabendo, né? Pobre Magu, né? Mas não, ao menos não foi isso que aconteceu com ele. Não é nenhum alento, né? Mas enfim, ele teria sido esmagado pelo caminhão, né? Se ele tivesse encostado nele. Porque a bicicleta é uma coisa contra-intuitiva, né? Você está aqui com o guidão, né? Se o veículo pega aqui, se ele bate aqui, o guidão faz isso e você cai para dentro da via. E não foi o que aconteceu com ele. Então, e foi, né? Uma coisa... Morreu novo, né? Aquilo é... Um artista... De talento, tudo, né? Além de pensar nisso, que
coisa. Mas infelizmente é uma coisa que não é uma coisa exclusiva de Curitiba, não, nem de nenhum outro lugar, porque eu lembro agora, não sei se você já viu aquele documento Mystify do cara do Inexus, do Michael Rutchins.
Ele
também sofreu na Dinamarca um acidente de bike com um taxista, aí teve problema, lá bateu a cabeça. E aquilo foi uma bola de neve ali, culminou no suicídio dele. Então você veja que
não sabia disso.
São coisas que ninguém tá. Pode ser um anônimo, pode ser um popstar, enfim.
Sim.
As coisas é preciso cuidado, né?
Sim,
Você, se você fosse prefeito, o que, que você faria, então, afinal? Vai que você é o Haddad, então.
Pois é, né?
Que espero, né, que dê certo, logo, enfim. Tomara, né?
Dedos cruzados. É, puxa, não sei, eu como prefeito, mas se eu tivesse algum poder de decisão, né? Eu acho que o que eu faria uma... Eu não sei como que isso poderia ser implementado, né? Mas implementação de estruturas cicloviárias nas principais vias. Por quê? Porque assim, ó, tem dois exemplos que eu gosto sempre de lembrar, né? Três, na verdade. A Avenida Paulista, né? São Paulo, claro. Em Curitiba, a Nossa Senhora da Luz. E a Manuel Ribas, aqui perto. É. Né? Se você olhar no mapa, todas essas avenidas, elas não seguem aquela grade urbana, elas cortam, né? A grade, ela não... Por quê? Porque elas são caminhos antigos. Isso significa o quê? Eram caminhos percorridos com animais, ou a pessoa percorria andando, e são os caminhos que tiram o melhor proveito do terreno, né? Então, a Nossa Senhora da Luz representa a crista de uma colina. É a mesma coisa com a Manuel Ribas e é a mesma coisa com a Avenida Paulista. Isso significa o quê? Em termos de bicicleta, menos subida, entendeu? O caminho da bicicleta não é o caminho do carro, né? O ciclista, pô, o Ed Merckx, cara, que é tipo o que o Pelé foi pro futebol, o Ed Merckx é milhares de vezes mais pro ciclismo esportivo. E tem um trecho de um documentário, né? Eu acho que é ele na Volta da França, se não estou enganado. Tem um que é na Volta da França e um no Giro de Itália, eu sempre confundo. Mas ele falando assim, tá comendo um bolo assim, cheio de creme, chantilly, né? Ele tá comendo que nem... Ele fala assim, comer doce não faz mal pro ciclista. Sabe o que faz mal pro ciclista? Subida. Quer dizer, se o Ed Merckx está dizendo, que sou eu, né? Entende? Então, assim, se eu pudesse mudar uma coisa, eu diria assim, tudo bem, deixa lá a Via Calma na Anchieta, né? Que tem aquelas subidas, deixa a Via Calma na João Gualberto, que é a mesma coisa. Mas aí você teria estruturas, que eu não sei quais seriam, né? Eu acho que teria que ser alguma coisa segregada. Não ficar com essa ideia de que bicicleta tem que ficar junto com o pedestre, né? Pela Manuel Ribas, pela República Argentina, que está lá agora uma Via Calma, é o melhor caminho para ir para aquele lado da cidade. Na Nossa Senhora da Luz, que mais? Teria outras aí, talvez a o Baldino, talvez. Teria que fazer um levantamento disso, né? Dessas. Alguma coisa já tem, né? Ali no Pilarzinho, aquela que é a. Que vai dar na Fridolin Wolf, que eu esqueci o nome agora. Alguma coisa amor, assim. Sabe? Eu acho que eu faria isso, assim. Eu faria esses levantamentos topográficos e estabeleceria essas grandes estruturas nesses lugares. Acho que é o que eu faria. E talvez melhorar um pouco a estrutura para você prender as bicicletas, né? Então você vê às vezes uns bicicletários no meio do nada.
Sabe? Talvez até um chuveiro ali com uma.
Não sei se eu. Pode ser, né? Eu não tenho essa. Como eu disse, assim, a coisa. Do chuveiro, né? Não sei. É o tipo da coisa que...
É meio romantismo essa coisa? Não tem uma função?
Eu não sei se tem.
Porque eu fico pensando nas pessoas que vão com um certo traje pro trabalho.
Uh-huh.
Talvez precisasse dessa... Não sei.
Poderia ser uma coisa boa no trabalho. Poderia ter talvez alguma legislação que incentivasse, né?
Mas, aí as próprias empresas, né?
Isso, é. Mas aí eu acho que é uma questão, por exemplo, você vai pedalando pro trabalho de um jeito, né? Que não é o mesmo jeito que você vai pedalando... Numa competição, ou que você vai pedalando numa distância X lá, que você quer cumprir uma certa, sabe? Então, por exemplo, eu quando vou para a faculdade, eu vou já deliberadamente um pouco mais lentamente, o que não me impede de chegar suado também, né?
Sim.
Mas se isso é um problema, então você leva uma toalhinha úmida, você leva uma roupa para trocar no trabalho, um desodorante, sabe? Eu acho que é o tipo, claro, se você tá ali no calor de fevereiro, não sei nem o que que faz, assim, né? Eu já suo sozinho, entendeu?
Sim.
Não faz muita diferença.
Porque essa coisa do chuveiro d'água, você implicaria também em gasto. E
também.
Aqui nós temos esse problema hídrico, né, com a Sanepar. Então talvez também, você quer resolver uma coisa e acaba criando outra, né?
Eu acho que sim.
E Guilherme, mas então IPUC, Prefeitura, ouçam todas essas dicas aqui, mas esbarramos na coisa da máfia do transporte, afinal, né? A coisa do metrô.
Então,
por que ele não tem metrô? Essas famílias que controlam ônibus.
Sim, sim, sim.
E vai prefeitura, entra, e que no fundo é sempre a mesma prefeitura, digamos,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Tem um estudo do... Esqueci o nome do... do Bambambam lá que fez, mas que o meu amigo o Rafael Milani participou, né? Ele fez em coautoria, eu acho que era orientador dele. É Fábio alguma coisa, agora não me escapa o segundo nome. E ele demonstrou de uma maneira muito interessante como as falhas na implantação do metrô, elas foram se transformando em incrementos no sistema de biarticulado, ou no sistema de ônibus, ou no, nas canaletas, sabe? Uma coisa bem... O fato de Curitiba não ter metrô é uma coisa que para mim segue sendo um pouco misteriosa. Essa forma como o transporte público é visto na cidade, eu acho que é um problema muito grave, né? Esse funil, né? Esse gargalo, eu acho que é um problema muito sério, né? E eu acho que você não consegue ter aí, né, uma cidade justa, uma cidade humanizada sem a questão do transporte público, né, solucionada, né? E eu acho que não vejo uma solução para isso no curto prazo, né, infelizmente, ou no médio.
É porque, às vezes, para um deslocamento médio, você gasta muito tempo. Isso não poderia, né?
Ah, a gente não conseguia nem uma época, não sei como é que está agora, você não conseguia nem botar crédito no teu cartão.
Então.
O que foi aquele negócio do Greca confiscar os créditos dos cartões? Pô, que isso, cara? Tá louco?
Uma vez que você comprou, você usa quando quiser, né?
É seu,
mas ele usou até um termo interessante, falou, não podemos entesourar a passagem. Brincadeira,
isso,
né?
Para com isso. Conversa, piada.
Guilherme, você encara a bike, pelo que eu entendi, ela está inserida nessa coisa política, nessa coisa da geografia da cidade, vários aspectos, sociologia, tudo, mas você não encara como uma, por mais que você compute ali faz os teus mapas, mas você não encara como se fosse um ato performático, artístico, né? Não é exatamente isso, né?
Não, no meu caso eu não diria, né? Eu acho que tem alguma coisa aí que eu acabo baseando uma parte da minha produção no fato de eu ser um ciclista, mas eu não diria que no meu caso isso se aplica. É claro, você pode pensar a questão performativa de forma mais abrangente, assim, né? Todos nós aqui performamos um papel ou outro, temos as coisas da o Paul Preciado fala do como é que ele fala? Das próteses, né? Eu diria que a bicicleta, nesse caso, é uma prótese minha, né?
Um exoesqueleto ali que está... Uma continuação do corpo.
É uma continuação do corpo e dos significados, né? O fato de eu ser um ciclista, né? Tá. Tem uma implicação de significado, né? Mas num campo já
que não para na bike, sempre tem reflexo para tudo, né?
Isso, é o próprio jeito de se vestir, né? Os acessórios que você acaba tendo, né? Como é que você encara a malha viária, né? Esse tipo de coisa. Mas eu não diria que tem uma conexão direta com essa questão performática, como ela é entendida em arte, né? Eu não vejo dessa forma.
O que, que foi aquele, não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome aqui, é Petiacutia, é isso?
Petiacutia, né? É. O Petiacutia, ele é um formato, né? De pequenas palestras. Uma coisa similar ao TEDx, mas, se eu não estou enganado, ela era ainda mais breve, né? A ideia era que fosse uma coisa direta e reta, assim, né? Pá, direta no assunto, né? Eu participei, acho que foi o primeiro, né? Teve em Curitiba, aconteceram alguns, e eu participei do primeiro. E eu falei da baixa gastronomia, nessa vez, né? Eu ia falar de bicicleta, não sei o quê, mas depois eu vou falar dela.
Pegou bem aquele período da coluna que vocês estavam fazendo.
Era bem quando estava começando ali. Foi bem por ali.
Para a gente fechar a nossa primeira parte agora, sai mais um poema, um texto?
Vamos ver aqui o que eu separei. Vamos lá. que eu separei um monte de coisa.
Sempre é bom ter mais, né? Porque...
Sim. Vamos ver aqui. Isso aqui é uma... É um trecho que está no final de um livro do Rubem Braga, que é o Crônicas da Guerra na Itália. Né? Que, na verdade, eles pegam do Pé de Milho, acho que é. Se chama Conversa de Abril. E é o final, assim, ele relatando a experiência dele na guerra, né? Ele como cronista, não lembro, acho que era do Diários Associados, agora não tenho certeza. E aí ele fala desse estado de espírito, assim, que é uma coisa muito física e psicológica, e às vezes é um pouco como eu me sinto quando eu tô em algumas viagens que eu já fiz de bicicleta, pedais muito longos, assim, é um cansaço extremo, assim, não é assim, ah, pedalei muito, tô cansado, é uma coisa de, sabe, você tá como, é como se você estivesse com aquela estrada toda dentro de você, assim, aquela poeira, aquele negócio. Então é assim, levanto-me com esforço para pegar o camburão d'água, está vazio, gostaria ao menos de lavar a cara, estou cansado, estou completamente cansado, meu amor. Isso é o final dessa pequena crônica.
Que bonito e legal essa tua... Não deixa de ser um depoimento, né? Você traz toda a estrada, não só na memória, mas no próprio corpo, a poeira impregnada. Isso. Muito bem. Guilherme, voltamos então semana que vem. Muito obrigado.
Maravilha.